Boa noite a todos. Dá-se início à pauta da 11ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2015. Expediente. Leitura do Salmo 05, Ezequiel, pelo vereador Júnior.
Tu, ó filho do homem, como a espada afiada, como a navalha de barbeiro, e tomares e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma lança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás a terça parte feriais com uma espada do redor da cidade, e outra terça parte da espada ao vento, desembainhar a espada atrás deles. Amém.
Inscrição em livro, convido a vereadora Suzana.
Peço assistência, presidente.
Convido o vereador Claudir.
Ação de gerais, presidente.
Convido o vereador Olir. Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Nelson.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior.
Ação de gerais, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Nélio Tuculini.
Ação de gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência especial, projeto de lei número 004/2015 do Poder Legislativo.
Requerimento 007/2015, autor Sérgio Medeiros de Araújo. Conforme prevê o artigo 223 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a mesa dessa Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, que o projeto de lei 04/2015 do Poder Legislativo permite em regime de urgência especial, dispensando a tramitação regimental normal. Câmara Municipal, em 15 de abril de 2015.
Apresentação do projeto de lei número 004/2015 do Poder Legislativo.
Projeto de lei 04/2015 do Poder Legislativo. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Altera o anexo 1º e 2º da Lei Municipal número 364, de 27 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, e suas posteriores alterações e da outras providências.
Apresentação do projeto de resolução número 002/2015 do Poder Legislativo.
Projeto de resolução do Legislativo 02/2015, em 15 de abril de 2015. Altera a resolução número 002, de 11 de março de 2014, quanto aos valores, as diárias, no âmbito da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, aos vereadores e aos servidores e da outras providências.
Encaminhar as comissões de Constituição, Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Apresentação do projeto de lei número 005/2015 do Poder Legislativo.
Projeto de lei número 005, de 15 de abril de 2015. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Institui a verba de natureza indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e da outras providências.
Encaminhar para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Apresentação do requerimento legislativo número 008/2015.
Requerimento 008/2015, autor Nelson Fernandes.
Apresentação das indicações.
Indicação número 57 de 2015. Autores: Claudio Luiz Dapper, Neto Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luí Cavacin. Indicação número 58 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de Lapia.
Palavra conforme a inscrição do livro, convido o vereador Claudio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso vice-presidente, vereador Tocolini. Nossa primeira secretária, vereadora Suzana, a qual eu cumprimento o Coco, o vereador Jacir, o vereador Pedro Latria, o vereador Júnior, o vereador Nelson. Em nome do Nelson, eu quero cumprimentar aos senhores. Em nome da Alessandra, eu quero cumprimentar as senhoras, os funcionários dessa casa. Em especial, a Ariane, que está hoje servindo um cafezinho, Ariane. Mas, presidente, o que me traz a essa tribuna hoje, mais uma vez, é aquilo que eu venho falando ao longo do tempo em que eu faço parte dessa Casa de Leis, quando eu falo da preocupação que eu tenho da forma que é usado o dinheiro público. Por que que, mais uma vez, eu falo nesse detalhe? Porque o dinheiro público devia ser usado de forma que a sociedade colhesse o resultado desses gastos. E nós temos um exemplo de uma obra de 94 mil reais, que são os meio-fio em frente aos armazéns, que foram todos destruídos numa vez, foram refeitos e foram destruídos um bom eito novamente. Quebraram os pedaços, fizeram as entradas. Esse é o dinheiro público. Esse é o dinheiro público. E quem é de direito fazer que esse dinheiro público seja bem aplicado? O nosso gestor, me parece que ele não se preocupa com isso. Porque eu entendo que esse valor, para fazer aquele pedaço de meio fio, ele já é bastante alto. Não sendo só isso, quando foi feito deixar para ser destruído, sem que ninguém tome providência, como aconteceu no centro da nossa cidade também. E aí? Quem é de direito tomar providência contra essas questões? É o dinheiro do contribuinte, do cidadão que paga imposto, daquele que compra um quilo de feijão no mercado, um quilo de arroz, um quilo de carne no açougue. É do cidadão que paga esse dinheiro. Que paga para ter dentro do seu município um atendimento e uma vida digna. E o que eu vejo no longo do tempo do meu querido Ipiranga do Norte é que ele se construiu uma cidade pela força do povo, porque é um povo ordeiro e trabalhador. Mas vejo que os administradores, como a maioria dos políticos em geral, estão esquecendo disso. Estão esquecendo que a matéria-prima para eles chegar ao poder é o eleitor, é o cidadão que tem o seu título e que vota. E aí, a gente vê recentemente os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, fazendo algo com os salários. Ah, o povo está achando bom assim. Eu gostaria de saber até quando que isso vai. Até quando que nós, no município de Ipiranga do Norte, vamos ficar comendo poeira? Ou então, ver aquelas queimadas dentro da cidade, que você não consegue nem fazer caminhada na avenida, que sufoca, certo? De quem que é a obrigação de cuidar isso? Eu quero deixar isso aqui, Guilherme. Porque eu já vi uma vez alguém botar fogo no quintal e alguém ir lá mandar fazer ele apagar. Porque ele não pode fazer isso. Existe uma legislação, vereador Toccolini, que diz que não existia. Há poucos dias para trás, aí muitas vezes se falava que não existia uma legislação no município de Ipiranga do Norte. E hoje está sendo baseada nela. É. E por que que não se faz isso? Por que que não se faz isso? É preciso fazer. Nós moramos num município que o índice de desenvolvimento humano está 100% a média nacional, acima da média nacional. E o que que está acontecendo com esse índice? A nossa cidade, a maioria dos habitantes da nossa cidade tem que comer poeira. Será que não tem nada errado? Que se começa uma obra e não se termina? Será que esse não é o ponto-chave? Talvez seja. E aí, quando eu uso esse espaço que é meu de direito e dever, como vereador de Ipiranga do Norte, cobrar aquilo que não acontece dentro do município, isso é dever meu, quando as pessoas ali fora confiaram a mim este cargo. Quando eu venho aqui e faço essas reclamações que estou fazendo essa noite, para meia dúzia de pessoas, ainda, às vezes, algumas pessoas falam que eu estou atrapalhando o desenvolvimento do Ipiranga do Norte. Eu vi a partir dessa administração, vereador Toccolini, um município que sempre cresceu a sua arrecadação em mais de 30% desde que eu estou nessa casa de leis. E agora, nesses últimos dois anos, ainda foi maior. E vou explicar por quê. Porque quando a administração passada entregou o município no ano de 2012, as terras tinham sido regularizadas num todo maior, a escritura, dos 213 hectares do perímetro urbano. E aí, a partir dessa data, o cidadão pôde procurar a prefeitura municipal para fazer a sua documentação. Aí a prefeitura começou a arrecadar o TBI, que antes não arrecadava. Aí, o poder público municipal teve ainda grande sorte de contar com algumas vendas de fazendas, que isso rendeu aos cofres públicos mais de 3 milhões e 600 mil reais de arrecadação. Mais a usina, que ao total vai chegar em 3 milhões e meio de reais. Agora, recentemente, está voltando ao FETAB, ao município, 50% do FETAB. Para o município. Aí, gente, nós vamos continuar vendo esse cenário que está aí? de braços cruzados? A diferença é gritante. O município promissor, o município que é para ser exemplo do estado de Mato Grosso, porque a sua extensão de área não é grande quanto aos outros. Um município que você pode fazer, qualquer um dos senhores, faz um levantamento de 20 municípios da nossa região. E vocês experimentem olhar o IDH de cada um, o índice de desenvolvimento humano de cada um, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Para vocês verem como vocês pisam na rua. Aonde não é asfaltada, ou então quando você vê aonde não tem calçada, onde é patrimônio público, que devia ter a calçada para dar exemplo para o restante do cidadão. Eu quero saber onde é que está o dinheiro. Eu quero saber onde é que está o dinheiro. Ou será que esse dinheiro vai ser usado no ano que vem? Será que mudou o jeito de administrar no município? É só um ano se administra e três se leva em banho-maria? Será que é dessa forma? Eu não sei quanto a minha carreira política, até quando vou ir, mas com toda a sinceridade, se eu sair amanhã, eu gostaria de ter deixado aqui nessa tribuna essa minha fala. E gostaria muito mais ainda que se fizessem esse levantamento regional, vocês podem colocar Sorriso, Lucas, todas as cidades, e se o nosso índice de desenvolvimento humano não é maior que todos os municípios por aí afora, pode usar isso aqui e me chamar de mentiroso. Pode usar essa tribuna e dizer que isso não é verdade. Agora sim eu queria ver um município pujante que nem é o nosso. Uma cidade bonita que nem eu vi em vários lugares aí, que vive da pecuária, que as rendas são bem inferiores. E vi cidades bonitas, bem organizadas. E vejo a nossa, que é um gigante. Mas é um gigante, parece um vulcão daqueles que tem lá para não sei aonde, que estão adormecidos e não conseguem se acordar e nunca conseguem soltar a chama deles para soltar um desabafo. Vereador Tocolini, o senhor sabe que muitas vezes, durante esse tempo, foi pronunciado o nosso nome de que nós dois atrapalhamos muito a administração pública. Eu acredito que numa parte sim, vereador. Quando quiser assaltar a sociedade, por exemplo, com aquele IPTU abusivo, né, foi tomado peito. Quando quiseram levar nós para o Ministério Público, porque nós não votávamos os códigos, e aqueles códigos de obras, de postura, sanitário, plano diretor, aquelas leis que nós aprovamos e que, quantas vezes eu falei que nós tínhamos que ter atenção especial a elas, tem gente padecendo aí. Tem gente padecendo. E hoje se usa uma lei de 2008 e uma outra lei, e eu não entendo por quê. Se foram refeitas aquelas ali, Código Sanitário, por exemplo, que fala sobre tudo pertinente sobre a legislação do nosso município. Plano diretor, código de postura, E aí? O que está faltando agora? O que está faltando agora? Primeiro faltava isso. Não tinha legislação. Agora, eu não sei o que é que está faltando. Um cidadão também me questionou, vereador Topolino. O que, que eu tinha trazido para o município de Ipiranga do Norte a não ser atrapalhado? Vereador Topolino, existe um ginásio construído logo ali atrás que tem emenda desse vereador. O senhor sabe que tem emenda sua. Existem 6 salas de aulas construídas. O senhor sabe quem lutou por isso. Existem obras por terminar. O senhor sabe quem trouxe isso. Trouxe 3 anos consecutivos a Federação Mato Grossense do Rodeio da Exposição. Fizemos um parque de exposição. Obra do vereador Claudinho e dos outros vereadores. E daí, até curva de estrada, endireitando. E aí, você ainda tem que ouvir esse tipo de conversa, esse tipo de chacota, certo? Eu gostaria muito mesmo que o cidadão também buscasse se informar. Porque essa Casa de Leis, ela está aí à disposição de todos os cidadãos para ver quantos projetos foram rejeitados por esse vereador que está aqui. Quantos ele votou contrário? Agora, eu gostaria que pedissem também quantos eu, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento, que fui durante os 2 últimos anos, e hoje sou de novo Constituição e Justiça, quantas vezes eu pedi para arrumar projetos que estava errado, que ia causar dano para a sociedade? Quantas vezes eu fiz isso? E daí, presidente, você é tido como ruim. Uma prova está aí, as indicações que nós fizemos durante esses 2 anos e 4 meses, hoje, dia 22 de abril, foram rejeitados os 2 projetos para essa Casa de Leis. Um, porque estava prejudicando o cidadão ipiranguense, que era do Ipupu. O outro era de uma compra de uma área de terra que não existia. Se eu cometi crime, eu cometi nesses 2. Um foi sobre o Ipupu, que queriam devolver o dinheiro para as pessoas sem juros e sem coração, quando o cidadão fica devendo para o poder público municipal, tem que pagar juros e coração. Queriam devolver dinheiro sem pagar nada. Sem pagar juros, sem pagar multa, sem pagar nada. Fizemos, nessa Casa de Leis, justo, correto, devolver o dinheiro para o cidadão. 239 mil, se não me engano, 29 mil. O outro é de uma área de terra que era para ter 3 hectares e não sei o quê, e só tinha 2,2 hectares. Então, se eu errei, se eu atrapalhei o município, eu atrapalhei nesses 2. Porque nos outros, que estavam errados, eu ajudei a consertar. E hoje eu gostaria que seguissem esse exemplo. De que a gente, quando está no poder público, que nem nós temos que fazer a coisa correta, porque nós moramos numa cidade que ainda pode ser exemplo, mas temos que começar. Tem que haver um começo, porque se não haver um começo, amanhã nós podemos estar aí, que nem é o cenário da política nacional, que é uma vergonha, que nem é muita política do nosso estado, que tem que melhorar muito, porque é outra vergonha, que só fazem projetos para se beneficiar. Isso eu quero ver no meu município Ipiranga do Norte. Pode ser que amanhã não esteja aqui, mas eu quero que isso aqui ainda sirva de exemplo, porque tem condições, porque existe uma população pequena e fácil de ser cuidado, e tem dinheiro abundante nesse município. porque aqui a cada quadrimestre vem se prestar conta. E aqui se mostra o que tem. Presidente, mais uma vez eu subo aqui para fazer um desabafo. De indignado por ver essa situação dentro do município que eu amo, que eu vi nascer. Quando eu cheguei aqui em 95, há 20 anos atrás, isso aqui era tudo mato. E tudo que tem aqui, o vereador Tocolino sabe disso. Cada palmo, cada edificação que foi feita aqui nessa cidade, eu vim fazer. A minha casa foi a sétima casa dessa cidade. E a sua foi uma das primeiras, presidente. Desculpe, Sérgio, estou chamando de presidente, porque é um hábito que nós temos de chamar o outro de presidente.
Vontade.
Então, era isso que eu queria dizer. Naquele tempo não havia administração pública, Tocolino. E o povo fez a sua parte. Era isso, presidente. Uma boa noite.
Convido o vereador Júnior.
Boa noite, presidente. Sérgio, vice-presidente Tocolinho, primeiro secretário Suzano, Pouco, Jacir, Pouco Alapria, Nalcim, cumprimento aqui o secretário Cléo, em nome do Jair, do Mauro, cumprimento a todos os colegas aqui presentes, aos funcionários dessa casa. Só alguns comentários que eu hoje quero subir nessa tribuna aqui hoje, realmente. Estou fazendo uma indicação número 58, juntamente com nossos colegas. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir uma área perto da cidade para a construção de um campo suíço, um campo 7 grama, no município de Ipiranga do Norte. Justificativo. Tal reivindicação se faz necessária uma vez que só existe um campo de futebol, que é aquele lá embaixo, sendo mesmo particulares. Assim, precisamos pedir emprestado toda vez que realizar um campeonato, o que dificulta a prática de mais campeonatos e atividades esportivas do nosso município e das nossas crianças. Resumindo, o município hoje não tem um campo suíço, 7. Só tem aqui lá embaixo, que é da gestão passada. Nós temos que investir dinheiro lá, tem que arrumar, tem muita coisa errada naquele campo. A drenagem não funcionou e foi investido 200 e poucos mil reais. Então, a gente é cobrado na rua, porque está tendo nossos campeonatos, pode estar andando, e a população cobra. Por que o município não tem o campo 7? O vereador Claudio esse dia conseguiu ali com a Copetra para estar realizando o campeonato ali todos os domingos, né? O vereador também joga aqui o corpo. E esse dia o veterano Ana Fiagril também teve que solicitar para a Fiagril para que acontecesse o campeonato veterano. Então, já passei para o prefeito, que vou fazer essa indicação, vou correr junto com ele. Já temos uma área em vista aí perto da cidade para mais fazer esse campo e resolver esse problema. Quero também aqui agradecer ao Japão e ao seu Joel pelos quebra-molas que eu pedi ali na perimetral, a 010 ali, né? Os caminhoneiros. Aquelas carretas passavam a cento e poucos por hora e a qualquer momento ia acontecer uma tragédia. Eles estavam passando um tipo louco mesmo. E aí a gente foi cobrado, a gente verificou, e aí a gente pediu com indicação. Quero agradecer que foi feita a indicação, foi feito o trabalho, foi feito quebra-molas, e a população ficou agradecida, que agora tem que passar devagar, diminuindo a poeira, o bem devagar para não acontecer um acidente grave ali. Também dizer sobre o Japão, que hoje começou a pintar os meio-fio da Avenida Vitória, a dedicação desse funcionário, viu, Verdão Alcim? Não é porque ele está ali agora, mas a gente vê que ele mete a mão junto, faz o serviço. Agora, contrataram mais gente, que essa casa solicitou, que contratasse mais gente para limpar essa cidade. Não podemos deixar a cidade suja. E chamamos a comissão aqui para dentro, conversar, discutir. E hoje a gente vê que a equipe está boa, está grande e consegue fazer um bom trabalho. Vai ter a semana do município, de festa aí, né, Sérgio? Semana que vem. Tem que arrumar essa praça, tem que pintar, tem que deixar bonito para quem vem de fora. Leve uma boa impressão no nosso município. Também quero dizer que sobre o FETAB do município, era para ter entrado dia 10, ele entrou dia 14, 4 dias depois. O valor que entrou na conta da prefeitura, R$174.433,91. Que é aquele infetado dos impostos, que é uma lei que a Assembleia tinha aprovado, o governador de Pátis cumpriu e está repassando. Esse dinheiro tem que ser aplicado, a gente vai fiscalizar, cobrar, que esse dinheiro vai ajudar muito o nosso município. Dizer, Mauro, sou vereador suplente da casa, do Partido PV, para a semana que eu e o vereador Nelsinho fomos para Cuiabá fazer algumas reivindicações, alguns deputados, Dilmar, Zé Domingos, fomos até o Coronel Taborelli, do PV. Gostei muito do deputado, atendeu nós, mandou um abraço para o suplente do partido, e lá nós solicitamos uma L200, por ter mais acesso à segurança, para nosso, uma L200, uma caminhonete, para o nosso policiamento. E também entreguei na mão dele um requerimento que eu entrei nessa casa, foi aprovado, que é solicitando mais efetivo para o nosso destacamento, policiais. Ele ficou de ajudar nós e resolver o nosso problema, que hoje nós precisamos mais de efetivo na nossa cidade, para dar uma segurança de qualidade para a nossa população. Dizer, como o vereador Claudio falou, é verdade, entrou da recurso de TBI e foi licitado 3 milhões 800 os quebrados, me foge a memória agora. Está no site da prefeitura, portal Transparência, para asfalto, com tubulação, esgoto e meio-fio. A boca de lobo, né? O meio-fio, né, Bela Pro? E são a rua Acerola, as ruas Cajus e a rua do Esporte, rumo às casinhas. Toda aquela área ali foi um projeto que essa casa aprovou, e mais 3 ruas, a partir da Sicredi ali, mais 3. Então, totalizando, quase 4 milhões. Entrou em caixa, e o prefeito decidiu, essa casa também nem cobrando muito tempo, que seja jogado em asfalto. A população sofre com essa poeira. No dia 4 de maio, é a abertura do edital. Qualquer empresa especializada nessa área pode participar para ganhar.
Pergunte, vereador, tem mais 3 ruas do lado do Penacho, saindo até de São Norte também, que vai estar pavimentando junto com esses valores aí. Tem mais valores juntos. E só para consertar, vereador, a rede do esgoto não, é meio que canalização pluvial. Obrigado.
Correto, correto. Obrigado. Meio fio e a tubulação mesmo. A rede esgoto não, que é um projeto que a gente foi com o prefeito lá em Brasília, ele está lá na FUNASA, um projeto de 6 milhões de reais, que é para fazer todo o saneamento básico do nosso município.
que a gente sabe que é difícil sair, mas o nosso projeto está lá, está protocolado, e tem que estar sempre cobrando em cima, até que uma hora saia alguma coisa para poder fazer, dar rumo essa água para o nosso município. Para não aconteça o que aconteceu na chuva, né, na chácara, o que não acontece aqui na subestação, abrir todas as valetas ali, né? O vereador cobrou, eu também cobrei, que agora vai ter que fazer, resolver o problema, fazer a tubulação ali para não ficar mais aqueles buracos com que a água cai tudo ali. Enfim, era isso para o que eu tinha para dizer hoje, era sobre essa indicação do canto, e que a gente vai cobrar, temos que estou cobrando mais a alguns secretários, estou todo dia ali na rua. Zé Cléo, continua assim, teu trabalho está sendo bem. A população fala bem do seu trabalho, a gente gosta. Hoje eu já falei várias vezes nessa casa aqui, e repito, para mim foi um dos melhores secretários que passou no nosso município. Não é porque está aqui não, já falei isso várias vezes. Tirando o Guto, que foi o primeiro, com o ex-prefeito Solberto, na época não tinha essa demanda grande, mas tinha dificuldade. Mas hoje as coisas aumentaram, a população está aumentando, então a gente vê a correria tua. Sempre que eu solicito, sou atendido, o vereador também. Então, continua assim com o seu trabalho, que tem meu apoio e tem o apoio dessa casa. Muito obrigado a todos e fique com Deus.
Convido o vereador Tuculini.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeira secretária. Primeira secretária, cumprimento todos os vereadores. Cumprimento o secretário aqui presente, a todos, nossos funcionários da casa, a todos, a todas. Quero, presidente, ser bem rápido aqui. Eu hoje nem ia falar nas tribunas, mas a gente vê acontecendo coisas nesse município que tem que chamar atenção. Né? Eu gostaria de chamar a atenção do poder público, do chefe, né? Os que mandam. Eu vi elogio aqui do secretário Japão. Para mim, um zero esquerda. Se ele for secretário, nem sei se ele é secretário. Nessa casa do lei, eu não estou sabendo se é secretário ou não é. A conversa veio como secretário. Eu presenciei o vereador Turco. A pá carregadeira tampando uma valeta de escoamento das águas da nossa cidade, que é em frente aos armazéns. É serviço de moleque. Serviço de moleque. O mato, tu dá um jeito nele. O que você não pode é usar a máquina para destruir o que está feito. Isso você não pode. Você deve conservar o que está feito. E está lá à frente dos armazém, entupindo a valeta com tudo a sujeirana, trancando o escoamento das águas. E além de tudo, destruindo o meio fio ainda, que quebraram o meio fio com aquela pá carregadeira. Esse é lamentável o que está acontecendo nos municípios. E não tem chefe, não tem comandante, e não tem pessoas capacitadas para isso. O funcionário, tudo bem, é mandado, vai lá e faz isso aqui, faz acontecer, beleza. Mas cadê o chefe? Cadê o chefe que mandou fazer? Hoje, se os senhores nos presenciaram, eu presenciei hoje, em pleno meio-dia, nesse município de Piranga do Norte, arrancando árvore na avenida, em frente ao início, que a única árvore que tinha, arrancaram em ponto meio-dia, para o povo não ver que estava arrancando uma árvore que é do meio ambiente, uma coisa que nós plantamos, Eles que têm a coragem de vir de manhã cedo arrancar aquela árvore quando todo mundo enxerga. Para que vir na hora do meio-dia? Para que, senhores vereadores? Escondido. É uma vergonha.
Saber que nós plantamos essas árvores lá em 96. Nós plantamos em 96 essas árvores. E na hora do meio-dia, vereadora Suzana, arrancando uma única árvore que tinha. Para ninguém ver. É esse o papel que eles estão fazendo nessa administração. Pedro Feronato. É isso que eles estão fazendo. Mas alguém enxerga. Alguém vê. O único IP que tinha ainda era aquela. Agora, esse gerente de cidade não enxerga que nós liberamos 120 mil reais para tapar buraco da nossa avenida e está aí cheio de buraco. E comer o dinheiro público. Comer o dinheiro público. Alguém passou a mão nesse dinheiro. Porque não é possível, rapaz. Não é possível. Que meia dúzia de buracos não consegue tapar com 120 mil reais. Me dá uns 5 mil para mim que eu vou lá e arrumo essa avenida. E nunca mais vai dar problema. Me dá 5 mil só. Só 5 mil. Não quero mais extruir dinheiro do povo, dinheiro público, mal planejado, mal distribuído e mal pago. E está aí. Para quem quer ver. Já fizeram 5 concertos e nenhum deu certo. E gastaram 120 mil reais. Gente. Gente. E não quer que o vereador fala. Está aí. O vereador Truco falou nessa tribuna, 2014, 2013, encheram nós aqui nessa casa de lei com 5 projetos, dizendo que esse município não tinha lei. Dizendo que esse município não tinha legislação. E tudo projeto de lei importantíssimo, que estava lá no código. Estava lá no, na lei orgânica do nosso município e estava lá os projetos sim para tocar esse município. Existia projeto sim, portanto, hoje, ontem e a semana passada, senhor secretário, ou meu ouvido está ruim, ou eu sou um bobo aqui dessa cidade como vereador, anunciando as limpezas de terreno, que não sou contra, sou a favor, tem que limpar, tem que botar lei. Mas não usar uma lei de 2008, que até então não existia lei nesse município, e eles diziam que não tinha lei, e uma lei de 2012, de junho de 2012, para poder botar o povo na obrigação. Cadê o código sanitário que nós aprovamos em 2014 aqui nessa casa de lei? Cadê ele? Que está lá no código. E estava antes das leis também, está lá no código. Não sou bobo, não. Eu tenho a sétima série, mas não sou bobo, não. Vim para cima de mim, não. Tirar chocolate de criança é fácil, mas de mim, não. Que é desaforo. Ou eles não têm conhecimento da lei? Se levaram nós no Ministério Público para que nós aprovasse na calada da noite que eles queriam para prejudicar toda a nossa cidade, que a gente já está prejudicando a nossa cidade, já está, senhores vereadores. Já está prejudicando porque eles não cumpriram com a lei que nós colocamos, que a partir ia ser feito. Quem ia construir novamente, quem ia abrir comércio novamente, novo, e os demais que estavam abertos, ia se adequando de conforme pudesse. Não, estão lá incomodando o comerciante, fazendo uma fanfara com o comerciante, apontando quem eles querem, dando alvará para quem eles querem. Para quem eles querem, eles não querem saber do crescimento do município, eles não querem saber quem investe nesse município, e sim, eles querem saber dos conversa deles, aí eles dão varal sem corpo de bombeiro, dão a varal para tudo, e aqueles que eles não vão com a cara, estão lá prejudicando. Esse é o papel que o prefeito municipal está fazendo nessa cidade. Não sou contra de fazer usar a lei, mas a lei vale para todos. Para todos. pequeno, médio e grande. Então, senhor presidente, é um desabafo meu também nesse momento e dizer mais uma: que esse município está faltando gente capacitada para tocar o município. Eu teria vergonha na cara se vocês entregassem isso aí. Antes de prejudicar mais esse município, entregasse o cargo. Dá mais bonito para eles. Hoje eu presenciei também, senhores vereadores, a poda das árvores. Gente, a poda das árvores não se faz agora. Não se faz agora. Está indo por momento de estiagem. E nós não podemos prejudicar nossa árvore. A poda da árvore se faz de setembro a novembro. Ou então de agosto para frente. Aí vem a chuvarada, ela brota. Eu hoje me cortaram duas árvores lá, rapaz. Podaram duas árvores lá. Me tiraram uma sombra. Uma sombra. Isso é falta de capacidade. É falta de comando. Falta de gente que enxerga. Gente que organiza. Desde as portas da árvore. Sim. Que alguém ia se acudir lá no meio daquelas árvores. Alguém ia se acudir lá. Agora está tudo podado. Está no errado do sol. E agora vem estiagem. Temos 6 meses de seca, 5 meses de seca. Gente, cadê a administração desse secretário, meu Deus do céu? Cadê? Cadê o secretário? Cadê o gerente de cidade? Para organizar? Cadê a Secretaria da Agricultura? Pagando um agrônomo para estar sentado na cadeira para não fazer nada? Uma vergonha. E assim por diante. E eu presenciei hoje, por isso que eu subi nessa tribuna. Eles tomam providência, não deixam podar as árvores nesse instante. Esperem agora. Pelo menos dá o tempo para brotar. O cidadão que ainda uma sombra não tem. Isso falta planejamento, organização e capacidade. Não culpa o cara que foi cortar, não. Aquele está certinho. Ele está cumprindo o papel dele, porque se ele não cumprir, eles dão as contas para ele. Espero que o Poder Executivo tome uma providência amanhã que não deixa mais podar as árvores nesse ano agora. Espera passar a estiagem e depois faz a poda. Então, senhor presidente, tem muito mais coisa. Eu sei que é preciso dar seguimento na Câmara, mas tem muito mais. Muito mais, já temos com 8 dias de sol, não aparece uma máquina para trabalhar nos asfaltos. 8 dias de sol, hein? Desculpa, era chuva, mas temos não. Temos sol. Não adianta ter 3 milhões, não adianta ter 4 milhões, não adianta ter 6 milhões, quando não tem pessoas capacitadas para tocar o município e administrar esse dinheiro que é do povo, um dinheiro que é do contribuinte, que contribui mês a mês. E temos realmente uma pessoa que não tem conhecimento e não tem capacidade, o mínimo de capacidade para tocar música. Muito obrigado e boa noite.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência especial, projeto de lei número 004/2015 do Poder Legislativo.
Requerimento 007/2015. Urgência especial. Autor Sérgio Medeiros de Araújo. Conforme prevê o artigo 223 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, requeiro à mesa desta Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, que o projeto de lei 004/2015 do Poder Legislativo tramite em regime de urgência especial, dispensando a tramitação regimental normal. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 15 de abril de 2015, Sérgio Medeiros de Araújo, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 004 do Poder Executivo.
Projeto de lei 004/2015 do Poder Legislativo. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Altera o anexo 1º e 2º da Lei Municipal número 364 de 27 de fevereiro de 2012. Que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, e suas posteriores alterações e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1 da Lei número 364 de 2012, de 27 de fevereiro de 2012, e suas posteriores alterações quanto ao vencimento padrão dos cargos abaixo, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica alterado quanto ao vencimento padrão dos cargos abaixo e passam a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2015, revogadas as disposições em contrário. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 15 de abril de 2015.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudio Luiz Dapper. Votos favoráveis, 3. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 004/2015. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 22 de abril de 2015. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator Nélio Toccolini. Votos favoráveis, 3. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 004/2015 do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 22 de abril de 2015.
Debate.
Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, peço aos nobres colegas vereadores pela aprovação do projeto, por estar em conformidade com a legislação específica sobre esse assunto. Peço aprovação.
Presidente, como presidente de Finanças e Orçamento, primeiramente quero agradecer a sua atitude para valorizar o profissional. E o senhor está valorizando profissionais da Casa de Lei. O senhor está observando o trabalho e está levando a valorização. Isso é muito importante. Então, quero parabenizar a sua atitude perante os nossos servidores, que é mais que legal fazer essa valorização e automaticamente tem mais barganha também de cobrar o serviço do nosso profissional, porque realmente está dando oportunidade, além de todos os cursos que o senhor vem também oferecendo para os nossos funcionários, está dando essa recompensa, desse aumento salarial, um aumento salarial, um reajuste, de valorização profissional. Parabéns e tenho apoio para essa aprovação dos senhores vereadores.
Na verdade, reconhecendo o esforço dos funcionários, muitas vezes acumulam trabalho para que tudo saiba com conformidade, conforme a gente exige, né? Acho que cabe um reconhecimento, uma valorização do profissional da maneira que a gente pode alcançar e sempre estando dentro da lei. Então, também peço a aprovação de todos. Lembrando que a votação é única. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitor do requerimento legislativo número 008/2015.
Requerimento 008/2015. Autor Nelson Fernandes. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requer à mesa desta Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, que seja solicitado, junto à empresa de telefonia Oi, providências quanto à dificuldade de conexão, tanto por telefone quanto por internet, o que inviabiliza o desenvolvimento socioeconômico do município de Ipiranga do Norte, bem como a emergência na instalação de 3 orelhões, vinculado ao atendimento aos servidores da saúde pública e ainda a instalação de 2 TUPs na área rural do município de Ipiranga do Norte, inclusive já solicitado pelo Poder Executivo, conforme ofício 040 de 2015 e 41 de 2015 e 47 de 2015. A referida empresa. Nestes termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 22 de abril de 2015, Nelson Fernandes.
Debate.
Senhor presidente, eu acho que é do conhecimento de todos que a gente se encontra em uma situação precária com tanta telefonia quanto o sinal de internet. E eu acho que quando você vê que o poder público
municipal está com problema, você imagina o ser humano aqui, os contribuintes do município. Então, vendo essa necessidade, para reforçar, peço aí a colaboração de todos para que podamos estar ajudando a população que necessita. Muito obrigado.
Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho, Nelson Fernandes, o que é esse TUPS na área rural do município, essa instalação?
Na verdade, vereadora, isso é pegando até uma carona junto ao poder público. Para te informar mais adequado, posso até me informar, mas eu, tipo assim, o que me importou mais seria a questão do município em si. Mas eu, vendo a indicação da prefeitura, eu peguei, tipo, para a gente estar reforçando até era pedido que fosse todos os vereadores encaminhando isso às agências. Mas eu posso estar vendo certinho o que é, porque eu me atentei mais ao telefone e ao sinal de internet. Certo? Muito obrigado.
Obrigado.
Vereador, só para parabenizar pelo regulamento, dizer que acho que já foi feito nessa casa aqui, não sei por qual vereador, cobrando mais responsabilidade da Vivo, da vereadora Vassi, da Vivo, da Oi, porque é uma vergonha essa operadora também. Eu já fui escutei lá em Cuiabá, e as suas colegas também que ajudem, com a força de cada vereador e seu deputado. Eu acho que só vai melhorar se nós conseguirmos trazer a Claro para cá. Ou a TIM, ou a Claro. Trazendo uma outra operadora, a Vivo, ela acorda. Aí ela vai dar atenção para nós. Tá? Mas sou parceiro, sou favorável. Vamos encaminhar amanhã aí para os deputados que já estão agilizando lá. Que se não for com eles, dá também fazer uma pressão. Não consegue. Porque eu estava junto lá no Detran aquele dia, né? O João pediu para o vereador, não tem telefone. Eu tive que ligar para o deputado Zé Domingos, ligou lá na Oi, na Brasil Telecom, e resolveu o problema. Questão de uma hora já estava o telefone funcionando. O cara nem sabia o protocolo, pediu, o deputado pediu e arrumou. Então, vamos resolver os problemas e eu acho que a gente tem que solicitar uma outra operadora aqui do nosso município. A Engar tem duas. Vivo e a Claro, não é? Porque a 8.4 é Claro.
E nós?
Com a potência que o Piranga tem. Nós temos condições de ter duas operadoras. Aí a Vivo acorda. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 057/2015.
Indicação 057-2015. Autores: Claudio Luiz Dapre, Neto Tocolini, Sérgio Medeiros Araújo, Jaci Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luíca Vassim. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de efetuar o meio fio em torno da Praça Municipal Huberto Eiffetin, Avenida Vitória, Avenida Rio Branco, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 22 de abril de 2015.
Debate.
Presidente, como tem essas festividades aí, e a gente estava vendo que estava se afunilando, chegando o final dos dias, fiz essa indicação ainda na quinta-feira, que é o prazo que a gente tem que fazer a indicação, e hoje começo, eu fui pedalar e encontrei na Avenida Vitória o começo dela. Assim está ficando bom, quando você pensa, vocês estão fazendo. Aí melhora. Devia ser dessa forma sempre, né? Mas realmente pedi para que seja feita essa pintura, não só dos meios fio da praça aí, porque vai ter uma semana festiva aí, e que ao menos nesse dia esteja bonito, né? Porque desde o começo dessa administração, quando o Valmir foi secretário, ele tentou pintar uma parte, ele pintou um pedaço aí, depois esqueceu de tudo, ficou. Seria interessante também pintar as árvores em torno da praça aí, nas avenidas também. Era isso, presidente, peço aprovação.
Parabéns pela iniciativa. Eu quero só fazer um breve comentário. Eu participei, estou participando da organização das festividades, como é de conhecimento de todos. E a decepção minha é muito grande. Eu vou até o final porque eu não sou homem de abandonar o barco pelo meio. Mas a negociação que fizemos, quando foi desistido, na verdade, do plano de fazer a exposição para que fizesse a semana de festividade, que parte desse dinheiro fosse usado para recuperar a nossa praça, né? Acho que a recuperação ela é num global, os aparelhos, os brinquedos poderiam já estar sendo instalados, brinquedos de plástico, aquelas telas, conforme o senhor mesmo vem cobrando esse tanto de tempo, as telas trocar, botar portão, a quadra, aquilo é um absurdo, aquela quadra com gols e tabelas deterioradas daquela forma. Então a gente tinha fechado um acordo. Eu vou cumprir a minha parte, porque eu sou um jovem senhor de palavra, eu vou até o final. Mas é decepcionante, né? Que era uma coisa só. Né, que no dia da festividade a gente com certeza vamos receber muitas pessoas de outros municípios participar da festa da colheita, a apresentação do Joaninha que vai ter, mais os outros eventos durante a semana. E a nossa praça não é apresentável ainda, infelizmente, porque deixaram esse acordo, essa palavra, a Deus dará. É uma decepção que eu vou levar junto comigo. Mas pelo menos meus filhos, né, vão estar pintados. Votação, se favorável, permaneça sentados, contrários, manifesta em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 058/2015.
Indicação número 058/2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir uma área perto da cidade para a construção de um campo suíço e um campo 7 de grama, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. Tal reivindicação se faz necessária, uma vez que só existe um campo de futebol na cidade, sendo mesmo particular. Assim, precisando pedi-lo emprestado toda vez que se realiza um campeonato, o que dificulta a prática de mais campeonatos e atividades esportivas em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 22 de abril de 2015.
Debate.
Presidente, só eu já falei em tribuna, já me expliquei. Peço aos colegas a aprovação dessa indicação. Vejo a necessidade desse campo. Nossas crianças, nossos jovens, os veteranos, tem que ter um campo para nós praticar, as crianças pelinhas, para não precisar toda vez estar pedindo para os outros, emprestando, pedindo emprestado. A gente sabe que o pessoal tem a sua seus compromissos também, o uso, o campo, né? O vereador Claudio Costanzo ali, a gente parabenizou, a gente fica grato. Se não fosse ele, não ia ter o campeonato. Ele ia na Fregrês. Tem que ser bem claro aqui, né? Então, a secretária lá na abertura do veterano me deixou muito triste. Porque uma secretária, ela tem que... Eu vejo um secretário, Cléo, ele não tem que contra o prefeito, nem a favor, ele tem que tentar resolver o problema. Porque ele é o braço direito do prefeito. E, no último caso, ele tem que levar o problema do prefeito. E ali ela colocou o quê? É vergonha, que cada casa tem seu campinho e nós não tem. E o orçamento dela é 4 milhões. Ou mais, acho. O orçamento dela é 6 milhões. E aí eu fico pedindo para o vereador fazer indicação, pedir para mim, para solicitar uma compra de um carro. O prefeito autorizou ela, vereadores. Todos autorizou ela a comprar o carro que ela quiser, que é bebê. Eu não vou fazer indicação. Então deixo aqui meu alerta a essa secretária, a Emília Nata. Algumas coisas que ela fica falando na rua dos vereadores, e vereador todos nós, eu tenho uma fonte segura, falei com a vereadora Suzana hoje. Não interessa conversa. E quero cobrar aqui também, agora eu lembrei, ela estava em tribuna. Já liguei para ela e avisei o prefeito. Eu quero que faça o campeonato feminino. Que ela não ia fazer. Porque ela não gosta. Ela não tem que gostar ou desgostar, ela tem que fazer. Ela é secretária. São 4 times, que ela deve ficar time que tem que ter no mínimo 8. Quero que faça o campeonato feminino, não sei como. Faça. E compra o carro, faça. Ajuda o prefeito a adquirir essa área, a comprar, a fazer esse campo. Agora não tenta jogar o povo contra o prefeito. Sabemos que o prefeito é a caneta na mão. Ele já podia ter já resolvido esse problema no campo, em outras áreas. Por isso que eu faço indicação, mas também vou ajudar a fazer o problema resolver. Agora, do jeito que ela se foi lá, ela decepcionou, e eu como vereador e uma secretária que tem 6 milhões na sua pasta. E pedimos mola para o vereador fazer indicação para comprar o carro. Ele já autorizou ela a comprar o carro. Está aqui o Cléo, sabe que teve o consentimento. Obrigado.
É uma excelente indicação. Inclusive, hoje eu falei com o Pedro, né? Que seja feito esse campo, onde vai ser feito a parque de exposição. Que seja feito, se precisar comprar mais um pedacinho inteiro, e que se faça esse campo, né? Municipal. Era isso. Peço a aprovação de todos.
É, também se favorável a indicação, Júnior. Só que nós temos o início de um campo. Já foi investido 200 e poucos mil reais no campo, foi doado a área de campo. Simplesmente é levar uma rua até esse campo, ampliar esse campo, fazer uma assistir bancada nesse campo, cuidar desse campo. Nós temos hoje, não adianta mais tirar daqui, dar 500 metros da cidade, não dar 500 metros, nós vamos levar 500 metros aqui também, dar elas por elas. O que nós temos que fazer é fazer dar andamento daquilo que foi feito com a gestão passada. Não adianta querer ter pendurinha com a gestão passada e não fazer. Questão do caro. Questão do caro, nós doemos o caro da Câmara para a Secretaria de Educação, não quiseram. Gente, eu nunca vi um trem desse na minha vida. Rejeitar um caro que a Câmara ofereceu é só Ipiranga do Norte, porque não tem gestor, porque não tem patrão. Gente, um Corolla inteirinho. Se eu sou prova disso, oferecendo para a secretária, fizemos uma indicação para o prefeito doar para a Secretaria de Educação. Mas, gente, onde é que nós temos? Não dá para entender. Então, é lamentável o que está acontecendo no nosso município. Não tem o que fazer a não ser ampliar aquele campo, botar um zelador naquele campo, que o município, um zelador, dois salários mais, dois salários menos, não vai fazer diferença e vai ter um cuidador do campo. Vai irrigar o campo agora, vai ajeitar o campo, bota funcionar aquele campo, dá para fazer o campo 7, 11, ali é o lugar, ilumina aquele campo. Já levaram energia, tem um gasto, presidente, eu não sei quanto para levar aquela energia, está lá na boca, tem poço artesiano, tem tudo, eles acabaram com tudo. O gestor aí acabaram com tudo, o secretário, não sei quem, tiraram até a casinha de lá, está lá abandonado. Então, muito bem a indicação, o vereador, tem meu voto, mas nós temos hoje uma estrutura que é só manutenção, ampliação e botar a funcionar. E não vai. E não vai. Imagina começar do zero, plantando a grama. Não, para, me pôr. Obrigado, presidente.
Só para esclarecer, viu, vereador? Concordo com o vosso lei em algumas partes, mas obrigado pelo voto também. E também quero deixar registrado aqui, claro, que não é porque eu não sei quanto é aquele campo lá embaixo. Eu já falei para os piais, já falei para os times. Eu gostaria que fizesse os 7, construir isso, e continuasse aquele no campo lá. Mas também entendo que eu sou da parte do esporte, que poderia fazer junto. Vem como fazer junto. Mas como o prefeito disse que tem que investir muito milhões, isso aí, então eu quero fazer meu papel com o vereador. Assim, a gente foi cobrado lá na domingo, lá, que a gente jogou, então eu vou fazer a indicação. Esse é o meu papel. Então tem como ter o 7 e ter o embarque também. Claro que eu tenho que investir lá, fazer vestiário, tem que mandar. Obrigado.
Presidente, me permite, pessoal, acho que uma coisa aí também que não podemos deixar de esquecer é que hoje tem que se fazer um levantamento sobre aquela questão. Hoje a gente teve lá olhando até inclusive essa questão, aquela drenagem que foi o maior custo daquele estádio, está no chão e por sinal muito mal colocado. Então hoje teria que ser arrancado e refeito. Então acho que pode sim se falar nisso. Até inclusive eu comentei isso com o prefeito municipal na oportunidade. E ele me relatou, falou assim, quanto vamos gastar? Vamos fazer um levantamento de repente, se é viável hoje investir um dinheiro enorme naquilo para se resolver do fato. Ou seja, conseguir uma nova área próxima e fazer um outro campo, Mas tudo isso é uma questão de que vamos levar conhecimento e vamos sentar com ele e estar fazendo esse levantamento, de repente, se viabiliza ou não a estar fazendo essas construções. Que eu acredito que também deve ser de interesse dele, porque é de interesse do povo. Muito obrigado.
Eu estou há 2 anos e meio quase aqui, eu já estou até enjoado de tanto falar desse campo que precisa daqui, precisa daqui, levar uma velha fazer uma lambrada, não sei o quê, e foi investido 2 anos e não sei o quê, nunca ninguém toma providência nenhuma. Vai lá, mete a reta escavador, faz um buraco lá e serve o assunto, seja homem, né? Chega. Mas, vamos lá. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Lembrando que o nosso companheiro vereador Eluio Tiradentes, nessa ocasião, fez aniversário ontem, né? Então, a palavra livre. Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente. Meus colegas vereadores, especialmente o vereador Luiz, que ficou muito triste que ontem poucas pessoas lembraram no aniversário dele. É que é feriado e a gente fica muito disperso, mas um abraço para ti, felicidades, tenha muita saúde. Também quero lembrar aqui da limpeza dos lotes urbanos, que é muito bom que eles estão chamando atenção para isso, porque nós temos casos, inclusive a professora Val, né, que muitos conhecem aqui, teve a casa dela arrombada, levaram um computador, levaram joias dela, então assim, inclusive aquele pedaço ali próximo da casa dela precisa também ser limpado, os matos que estão ali. Está bem complicado aquela questão ali, está passando por cima do muro da casa dela, que entraram pela parte dos fundos, pulando o muro. Ela desconfia que provavelmente eles chegaram na hora, porque não mexeram em muita coisa. Aparentemente não deu tempo de levarem mais, porque tinha outro notebook, tinha mais coisa também, e não levaram. A gente acredita que até a pessoa está passando meio escondida por ali, porque não levaram muita coisa. Mas foi o tempo que saíram, foram para Sorriso, quando voltaram estava essa situação ali. Então, a gente tem falado muito também de policiamento, de polícia civil, então assim, todos têm que estar atentos a essa questão também. A gente não espera que aconteça com mais ninguém, mas todos têm que estar em alerta. Prevendo já que está acabando as chuvas, né? A gente começa a se preocupar com o caminhão que vai molhar a rua. Não tem nada ainda, já tem alguma coisa, depois se alguém puder explicar alguma coisa, que geralmente a gente faz indicação, então se tiver alguma coisa já em vista, a gente não precisa fazer indicação, né? Porque as ruas foram, passou a patrulha e tal, então a poeira está bastante já. Passa 2 dias, 3, e fica bem complicado para a dona de casa resolver a situação. E até por uma questão de saúde até, né? Mas é isso, vamos continuar trabalhando, firmes, que as coisas não são fáceis mesmo. Desejar a todos, então, agora finalzinho de semana, quinta e sexta. E também dizer que nós somos solidários, né? Nós tivemos um acidente da casa que queimou, do nosso Lucimar Toqueto, seu Toqueto, e uma calamidade, né? Então, que a gente puder também estar ajudando na situação, com orações ou com campanha, a gente vai também estar sendo favorável a isso. Deixando um abraço e consolo para a família. Então, até segunda-feira, se Deus quiser. E a festa fica por conta do Luiz. Obrigada.
Convido o vereador Claudinho.
Presidente, Vossa Excelência falou que está cheio de escutar a história do campo. Pois é.
Só concede uma parte. É muita encheção de linguiça, né? A gente não vê nenhuma atitude nem para o bem nem para o mal. Então, até a desculpa de falar.
Não, mas a questão é a seguinte, é de rir porque o fato é assim, se a Câmara Municipal adquiriu 3 terrenos, doou 1 já para a saúde, se não me engano.
Um para a Academia da Saúde, provavelmente outro para o Centro de Imagem. Confirma, secretário?
Então, a Câmara conseguiu comprar, aqui dentro da sede do município, terreno que era para construir a sua instalação. Mas devido ao projeto de loteamento que está para sair e tal, vai criar o centro administrativo, a Câmara doou 1 terreno e provavelmente vai doar o outro agora aí e tal, para construir obras para o município. E eu gostaria de só pedir assim, por que que é que o município não consegue comprar um pedacinho de terra para fazer um campo? Existe aquele, que foi tudo falado isso aí, sobre aquele campo, que tem um problema por falta de competência de quem devia ter olhado a drenagem, que quem que assina as obras, engenheiro, né? Então, se está errado, o culpado, teve um culpado porque foi feito e refeito, isso foi feito e refeito, é aquilo que eu falei, quando é dinheiro público, vamos jogar de qualquer jeito, se quebrar nós fizemos de novo, porque isso é dinheiro do povo. Né? Então, esse tipo de situação é a revolta que eu falei em tribuna, presidente, e que eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque, simplesmente, é só você planejar e fazer. E o dever de fazer bem feito quem ganha a licitação para fazer uma obra, esse é o principal. Porque se você faz o orçamento de uma obra de 200 mil, e você botar lá a empreiteira que vai fazer a obra, você vai gastar os 200 mil, e o serviço fica ruim, a culpa é de quem projetou essa obra. E quem projetou essa obra, que não está dando condições, ele é o culpado. E além de tudo, ele tinha que ter, se ele penalizado, ele devia consertar. Porque se ele tem um dever de fazer com que a obra que ele assinou, que ele põe a assinatura dele em cima, deve funcionar. Porque se você construir uma casa, você precisa fazer um projeto dessa obra. E esse projeto tem que ter garantia, que você vai entrar para dentro e ela não vai cair na tua cabeça. Então, da mesma forma, tinha que ser feito com o dinheiro público. Tem que ter a mesma atenção com o dinheiro público. Mas, infelizmente, a gente passa por esses caminhos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Em especial, parabenizar o vereador Luir por mais um aniversário, vereador. Que essa data aí se repita por mais 100 anos, tá bom? Já, mas dizer assim para os cidadãos que estão aqui. Eu tenho certeza que o nosso criador lá de cima, ele é justo e certo. Então, mais uma vez eu quero dizer aqui, o céu e o inferno, nós mesmos criamos para nós. Quando fizemos a coisa correta, nós buscamos o céu. E quando nós fizemos a coisa errada, é o inferno que nós pagamos aqui. E se vocês não pensem que lá, na outra morada, vocês vão pagar alguma coisa que ninguém vai pagar nada não. Vai viver aqui mesmo. Então, queria deixar isso por no final da minha fala, que todos tenham a semana abençoada por Deus e com toda certeza Ele abençoa aquele que sabe dizer amém. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador ali. Convido o vereador Jacir.
Boa noite, senhor presidente. Em especial aí o aniversariante. É, eu liguei, fui participar da festa com ele. Senhor presidente, eu só queria falar um pouquinho aqui a respeito do acontecimento que aconteceu hoje. Um fogo que pegou numa casa ali. culpar as pessoas que estavam trabalhando, lutando para apagar aquele fogo, jamais. Agora, as condições que ofereceram para eles trabalhar ali, era inevitável, não tinha como. Não tinha mangueira, quando foi ligar o motor, a água só saía por gravidade, não tinha pressão para mandar. Sendo que na realidade ali, por ser um caminhão de corpo de bombeiro, ali tinha que ter uma mangueira de hidrante, aquela mangueira que quase vai apagar fogo, apagar incêndio, custa R$690, 30 metros, as mangueiras de hidrante. Podia ter ali naquele caminhão duas mangueiras, para facilitar o trabalho dos profissionais que ele estava desenvolvendo. Aí entrou ele, com a vacina, tentando ajudar, jogando água de balde, enfim. A água não subia, a água só descia. Descia só por gravidade. Porque o caminhão pipa, o caminhão bacana, o caminhão chegou lá, mas infelizmente a água não saía. Só descia para baixo, só por gravidade. E ali aquele motobomba, era um motobomba, o rotor dele estava vedado, aonde a água sai para não dar compressão. Então, eles deveriam se equipar com um equipamento de incêndio, uma brigada de incêndio, porque daí facilitava, né? Apesar que pouco podia se fazer ali, né? Mas pelo menos estava equipado. Eles têm como obrigação equipar o caminhão, mangueira, incêndio, aquelas ponteiras para chama, longa, alta, baixa, abre o leque, fecha. Eu e o Eloísa aí fizemos que nós podíamos lá, mas infelizmente nossa parte não é isso aí. Mas aí eu quero agradecer a todos, uma boa noite a todos, muito obrigado e fico todos com Deus.
Convido o vereador Nelson.
Senhor presidente, boa noite, senhor presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, a mesa diretora, cumprimento os demais vereadores. Parabenizo aí, para não esquecer o vereador do seu aniversário, que tenha muitos no decorrer do tempo aí. Cumprimento também aí, em nome do meu suplente, do vereador parceiro Mauro, do TV, e o secretário do Jair, o senhor Nelson. E os demais aí, cumprimento a imprensa presente aí também, que sejam bem-vindos. Senhor presidente, queria aqui fazer uns comentários a respeito do que foi questionado aí, a respeito do poder público executivo. Não defendendo, porque eu tenho tipo assim em mim, que não defendo quem está errado, certo? Mas vejo também críticas que são construtivas, certo? Não estão sendo atendidas, não sei porquê, estou chegando agora na casa, mas acredito que teriam que ser atendidas. Só que também não podemos jogar tanta responsabilidade só o prefeito, quando se tem, como foi falado aqui nessa casa, vários secretários e mais pessoas por trás envolvidas, inclusive nós, como vereadores, que fazemos nosso papel para estar cobrando. Certo? Não tiro a responsabilidade do prefeito, que eu acho que eu seria leviano em dizer que estaria tirando a responsabilidade do prefeito. Só que, se nós não fazer o nosso dever de casa, que é legislar e fiscalizar, quando às vezes somos criticados ainda aqui nesse município, certo? Deixar bem claro. Só que também se deixa muito a desejar no município, quando se trata, como foi falado nessa casa, questões de limpeza, questões de meio fim, todos. Porque tem cidadão aqui no centro da cidade que ele não limpa a frente da casa dele pensando que o poder público tem por obrigação fazer isso para ele. Certo? Então tem coisas no município para ser revisto. Concordo com todos as vossas excelências aqui que foi falado, não defendo. Porque eu posso cobrar, e podendo cobrar junto ao poder público, vocês podem ter com certeza que tem tanto meu aval como a minha parceria para estar cobrando, que eu acho que é de obrigação, mas também, vamos dizer, vereador Tuco, as responsabilidades e dever também do ser humano como ministros.
porque também tem cidadãos aqui que eu vou te falar, deixa desejar. Então eu queria também, vereador, não poderia deixar de falar o seguinte, quando se trata, eu já questionei aqui nessa casa, como o vereador citou, poderes maior, vem lá de cima, quando se fala em protesto tirar a presidente Dilma, eu tenho dizer a dizer, a oportunidade a gente teve, o povo teve, não tirou. O mesmo deixo aqui, senhores, vamos ter ano que vem, dia 3 de outubro, que alguém coloque a cara da exposição e dá as urnas e vamos mudar o diretor da cidade. Se eu não erro, eu proponho aos senhores que eu acho que nós temos que elogiar alguém que tenha esse perfil de administração e que bota a cara a tapa e vamos pra rua e vamos eleger e depois vamos vir aqui e cobrar o que é de direito desse lugar e ter competência, porque até agora, eu sou sincero a dizer, sou participante disso, certo? Coloquei a cara a tapa, estou aí, assumi um cargo, correto? Só que outras gestões que vêm, senhores, que estão aqui presentes, não são até obrigados a estar ouvindo, peço desculpa antecipadamente, mas não se faz nada. E se tem coisa desde o passado aqui que vem se arrastando e também é se cobrado há muito tempo e não é se feito. Então acredito eu que é da obrigação do prefeito, ele tem que ser feito. Só que, senhores, tem responsabilidade anteriormente aí também que se deixou muito a desejar e essa casa de lei vem cobrando e não foi feito. Então eu lanço um desafio. Eu acredito que não está bom, mas temos condições dia 3 de outubro mais uma vez de reverter essa situação e põe alguém com o perfil que vossas senhorias citam que tem que ter responsabilidade e está fazendo o que é dever de casa e que possa, de repente, na opinião, sair aqui desta casa alguém com esse perfil e capacidade e responsabilidade de estar exercendo o cargo do prefeito municipal. Porque eu acho que a cadeira, senhores, vai estar à disposição a qualquer um cidadão de Piranga do Norte a partir de 3 de outubro. A data começa. Escrevam e anotem. 3 de outubro pode ser qualquer um dos senhores presentes, prefeito municipal, como pode ser qualquer um de nós vereadores aqui, prefeito municipal. Então seria isso, senhores. Eu acho que se nós não fizermos o que nós estamos fazendo, cobrando, a coisa fica bem pior. Eu muito obrigado e seria isso. Boa noite a todos e uma boa semana a todos.
Convido o vereador Júlio.
Parabenizar o vereador Coco aí pela aniversário. 40 e... Ah, desculpa, 33, né? Eu sou mais novo aqui, eu tenho 31, vou fazer 32, vou 33. Muitos anos de vida a Vossa Excelência, que é de... O pessoal aí admira muito o senhor aí por ter seu amor aqui na cidade, os familiares deles. Continue assim, sendo uma pessoa alegre aí, participativa. Quero dizer, vereador GC, o senhor falou ali, eu fiquei aqui notando e pensando. Você tem, correto o senhor falou. Nós temos que se juntar e conseguir pelo menos um mini posto de bombeiros aqui na cidade. Tá na hora. Porque vamos supor que esse tanque não tivesse ali na cidade do Alves. Vamos supor que tivesse gente dentro de casa. Criança. Não tivesse alguns fazendeiros que tivesse aquele importe, né? E aí? A cidade tá crescendo. A cidade tá evoluindo. Vamos levar o governador, talvez, o prefeito falou pra nós que tá querendo trazer ele aqui na cidade. Foi mais votado. Ele fez 2.000 e poucos votos. Então vamos cobrar dele. Eu acho que isso aí é uma cobrança urgente. Eu acho que tem que ter pelo menos um tanque de bombeiro, uma pessoa capaz de fazer um curso e trazer esse corpo de bombeiros. Tem que ser pequeno. Aqui é o próximo chefe. Pode falar.
Vereador, até que chega o corpo de bombeiro, enfim, uma brigada. Pelo menos aquele caminhão tem que estar equipado. Aquele ali que estava livre já servia, se tivesse com o equipamento certo. Algo que socorreu ali foi o caminhão do Jair ali, né? O Jair, ele chegou lá e conseguimos fazer uma adaptação também no caminhão dele ali, deu certo. mas aquele lá que foi lá hoje não tinha a menor condição de uso. Obrigado.
Não, tá certinho. Eu já vi o meu vizinho lá, trabalhou com a gente lá na Fazenda do caminhão dele bem correto. Vamos cobrar o serviço de obras para nós ver o que aconteceu e resolver. Vai que acontece amanhã, hoje, depois, não sabemos. Então, quero agradecer a todos pela presença aí. Sejam bem-vindos a essa casa de leis, se são a primeira vez, a imprensa, os senhores aqui. E aqui que é discutido o assunto do nosso município. É, tem vários projetos muito interessantes aqui, como teve esse dia do asfalto, 2 milhões e meio que a gente aprovou, que é lá da onde os novos moram, que a população cobra. E aí, no dia que nós aprovamos um projeto, não tinha ninguém lá de baixo. A população não tem aquele interesse de ouvir o seu vereador, ouvir o seu comandante. Então, eu acho que tem que participar, porque eu vi pecunhas na cidade, conversa fiada é fácil, mas o que está acontecendo aqui, tanto se o prefeito precisa melhorar, o vereador, o secretário, independente, mas aqui é a casa de discutir os assuntos. O presidente está fazendo um bom trabalho aí, está levando os assuntos, não está passando a mão em cima de ninguém, nem do secretário, nem do vereador, então está jogando para a reunião mesmo, para a mesa redonda. E é isso que tem que ser feito. Obrigado a todos, por Deus, que Deus ilumina a todos nós.
Convido o vereador Pedro. Boa noite, presidente, os demais colegas, parabéns ao Coco. Eu te liguei ontem, eu falei que tinha janta lá, moço. Quero agradecer ao Cléo, a todos que estão aqui presentes. E amanhã nós até falamos com o Coco, eles aí que ajudaram a gente no combate ao fogo, né? Para nós começar a remover aquilo lá, a prefeitura vai estar com os caminhões lá, vamos fazer umas comissões aí, fazer arrecadação, né? Vamos construir a casa dele, um pouquinho cada um, isso não, né? Custa um pouquinho cada um, a gente reconstruir essas casas aí, porque já foi reconstruído umas quantas casas aqui dentro que foi destruído por fogo, né? Inclusive, eu teve lá hoje, em 15 minutos foi tudo a casa dele abaixo, né? Pode fazer a sua colocação. Vamos. Inclusive, aquela vez do estrada lá, teve gente que prometeu casa inteira, né? E foi construído com um pouquinho de cada um. Que aqueles que prometeram, gritaram foi na exposição, né? Aqueles que gritaram lá não deram nenhum tijolo. Então, acho que é do pouquinho que se reconstrói, né? A maior comunidade, né? Do pouco se constrói o bastante. Então, acho que um pouquinho cada um, vamos ajudar ele, né? Situação desesperadora, né? Porque não sobrou nada. Inclusive, ele estava com o documento tudo para a aposentadoria, perdeu tudo, né? E é bravo, quando você pega numa situação dessa, né? Era isso. Quero agradecer, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.
Convido o vereador Tuculini.
Novamente, minha voz. Presidente. Eu queria iniciar minha fala aqui. Às vezes eu vou ficar uns 5 minutinhos aqui, presidente. Eu já falei bastante lá, mas vou falar um pouquinho mais aqui. A vereadora Suzana colocou da professora que mora aí, eu sei quem ela é. Inclusive, essa professora é sem educação, mal educada, que quando a área hoje é rural ainda, ela não está como área urbana ainda, ela vai se transformar em área urbana. Quando nós plantava na época, ela incomodou nós por causa do veneno, mas nós continuava passando porque não tinha lei que impedisse o veneno. E não adianta você respeitar 90 metros e você vai sentir o cheiro do veneno. Mesma coisa, não interessa nada esses 90 metros. Aí surgiu aquela lei do Estado, nem municipal, do Estado, para respeitar 190 metros em redor da cidade. Aonde eu entrei com um pedido com o Zé Domingo, com mais deputado aqui nessa casa de lei, na época do vereador Turco,
pedindo que reduzisse para 90 metros. E aí entraram com uma emenda na Assembleia Legislativa, reduzindo de 190 metros para 90 metros. Inclusive, professora, eu respeitei os 90 metros, que está lá, para quem quer ver, foi o único cara que respeitou os 90 metros aqui na cidade. Então eu não aceito crítica daquela professora. Ela primeiro, para dar educação para um filho meu, primeiro ela tem que ser educada. E para começar, vereadora, o que que ela fez? Ela cortou as árvores dela e jogou para o meu quintal. Tá? Tá lá. Eu ia chamar a polícia para fazer ela tirar, porque é desaforo. Então, quando a gente não quer estragar a vida dos outros, não joga no quintal do vizinho. Bota lá na frente que o caminhão recolhe. Para que ser mal educado desse jeito? E eu dou um repúdio a ela, eu dou um repúdio. Que a única mal educada foi ela. E aí, professora Suzana e vereadora, surgiu aqui nessa casa de lei, surgiu uma ideia, surgiu em toda a repartição de Piranga do Norte, aonde os proprietários que tinham essas áreas em redor, com a opinião do Sadi Zanata, que o Sadi não tem futuro nenhum também, é outro zero esquerda, é outro que não tem comando com ele mesmo, queria fazer um cinturão verde em volta da cidade. A senhora imaginou nós fazendo um cinturão verde lá da cidade? Imaginaram isso, senhores vereadores? Vocês imaginaram isso, a ideia de um cidadão que aonde ela é secretária de educação, querer fazer nós fazer um cinturão verde? Aí vocês iam ver bandidos se criando, aí vocês iam ver criar bicharedo que nem está criando. E ali está criando bicharedo por falta de educação dela. Eu ainda fui educado, que eu pedi para o secretário, ainda autorizei o secretário a limpar, que tinha um monte de relaxado ali naquela rua nossa, inclusive ela. Eu gostaria que ela estivesse aqui, É? E ainda mentindo para a sociedade que vinha cheiro do confinamento, ô presidente. Um lado baixo a 500 metros. Uma inverdade. Então isso não dá para aceitar, professora. Não dá para aceitar. Tem que educar ela, tem que fazer ela ter educação. Porque ela não serve para educar nosso filho, não. Porque o nosso filho vai ser sujo que nem ela. Vai botar sujeira no vizinho. Vai, porque ela botou. Ela botou sujeira lá no meu quintal, lá na minha roça. E as árvores que ela podou, ela botou lá, ó, vereador Júnior. Então eu não aceito. E aí, autorizei o Cruel, agora ela está passando a área urbana, eles estão recendo lá. Esse lá que a minha grada, meu trator, e gradei tudo, meu presidente. Eu gradei tudo de lá. Não tinha o mínimo de obrigação de fazer aquilo. Não tinha. Pode falar, pô.
Eu até cuidei o ano passado, quando o Lissi permitiu um espaçozinho, Marechal Cândido Rondon, canto soja dentro da cidade. Sinope, Sorriso estão passando veneno dentro da cidade. Então eu achei que é uma coisa errada, né? E essa parte aí que essa mulher criou esse problema para o nosso município. Obrigado.
E criou, vai ter problema. Mas tudo bem, eu respeitei a lei estadual, tá? Agora, eu não sou obrigado de estar ouvindo de uma professora, uma educadora, não tem educação com ela mesmo, querendo botar no vizinho, botar nas coisas, o bicho na casa, eu nunca ia entender. Eu jamais boto o lixo na casa, se não servir para mim, não serve nem para o vizinho. Mas ela fez isso. Ela pegou as árvores dela e jogou lá. Está lá. Tem terrestre ainda lá. É? E eu falei que se ela botar de novo, eu vou chamar a polícia. Daí ela vai ter vergonha na cara e não vai botar mais lá. Então, o vereador é só por um desabafo, né? E pode falar para ela, se ela está autorizada a falar o que eu falei aqui, está gravado aqui, ela pode vir falar comigo. Eu falei aqui nessa casa de lei, no dia que ela reclamou aqui que o meu confinamento estava fedendo na casa dela. Né? No dia do IPTU, eu falei para ela que ela não tinha o mínimo de estar falando isso, porque o cheiro de 500 metros jamais vinha ali. Jamais. Eu sei que não vem. É. Mas ela está transformando em área urbana, eu estou transformando ela Eu quero o crescimento de Ipiranga do Norte, sempre queria o crescimento de Ipiranga do Norte. Né? O meu problema vai ser resolvido, mas vai criar outro problema para frente e vai indo. Não adianta, os problemas vai criando, vai ter que ser resolvendo. Né? Mas eu admiro e eu bati contra. Eles queriam criar um cinturão verde, presidente. Já pensou um cinturão verde lá da nossa cidade? Vocês imaginaram um cinturão verde, Pedro? Que crescimento tu ia ter da cidade? Quem ia desmanchar depois esse cinturão verde, meio ambiente, nunca mais. Olha a cabeça dos caras. Então, eu não aceito isso aí. Agora vai se transformar. E não justifica, porque tem lote no lado, que está sujo, que tem que limpar. Mas eu falei bem claro, tem que usar a lei, tem que limpar. O cidadão tem que limpar, porque o cidadão não limpa um terreninho, então, né? Então, presidente, eu queria só dizer isso. E eu parabenizar aqui o vereador Coco, né, por muitos anos e continua cobrando, né, que nós, nosso papel é cobrar, fazer as coisas acontecer. E queria só, para finalizar, presidente, eu gostaria só de frisar que o vereador Coco falou, nós, esse dia atrás aqui nessa Casa de Lei, e a nossa contadora precisou um histórico para ela fazer um trabalho como de faculdade, sei lá, aí eu trouxe para ela um livro ata, o Estatuto e Livro Ata da primeira associação criada em Vento e Pleno Norte. A primeira, hein? Está guardado. E tenho orgulho de falar. Primeiro posto de saúde está ali, ó, que foi ampliado agora. Foi na minha época, quando fui presidente desse município. O 588 foi na minha época, tenho tudo documentado e protocolado, tudo documentado, que nem nós faz aqui as indicações. Lei 588, o projeto da torre celular da Vivo, foi na minha época que eu trouxe. O orelhão tinha para toda a cidade praticamente, a energia elétrica foi a autora e a minha também, foi a energia, foi, mas está aqui até hoje. Naquela época não tinha essa os primeiros pagam a mula roubada e os primeiros pagam tudo. Mas eu estou contente também porque a gente investiu e valorizou, então a gente continua pagando. Mas assim, a primeira ambulância aqui dentro desse município, a polícia militar, eles não conseguem trazer a polícia civil. Nem a outra gestão, nem essa aqui, não consegue trazer a polícia civil. Na época nós tínhamos assim, tinha rodoviária, onde chegavam os ônibus, hoje acabaram com a rodoviária, acabaram com a agência rodoviária, ninguém se interessa pelo povo. Mas tinha isso aí também. Gente, o colégio está lá, agora desmancharam o colégio para fazer, aquele outro pé moldado, não tinha gestão. Veio para o município, onde foi dado aula de faculdade pela FAES. Aqui nesse colégio, fui eu que trouxe também. Foi eu que trouxe também. E hoje, eu gostaria tá aí as faculdades, que eles, se o prefeito, se nós tivéssemos um prefeito de parceria, o que parceria? Traz uma extensão da faculdade aqui do Ipiranga do Norte, nós temos um colégio ali disponível, que não atrapalha nada no turno, no outro turno, não sei o quê. Faz uma parceria com a faculdade, é melhor vir o professor aqui, evita ônibus, evita correria, evita... muita coisa aonde que nós podíamos dar aula aqui, formar nossos alunos aqui. Então nós temos que formar parceria. A TIM, claro, se não ir lá o prefeito e formar uma parceria, não vem, vereador Nelson. Não adianta. Isso nós fazia na tempo associação, ali os moradores que ajudaram com tijolo, que nem. E ajudaram com tudo construído. Foi dado então as armas para o policial. Vocês lembram disso, vereador Tito? Foi comprada as armas para os policial. Nós compramos e demos para os policial. Eu tinha um freezer novinho, tinha comprado, eu dei lá para os policiais. Tem até hoje, eu acho lá, já acabou também, porque há muitos anos. Mas se fazia isso. Agora, gente, vai ter que ter parceria, vereador. Não adianta, tem que ter parceria. Eu tenho até uns pedidos para o governador na época, que eu aqui um coitadinho no meio do mato, não sabia nem aonde que era Cuiabá, cara. E frente a frente com o governador, o Dante de Oliveira. Rapaz, certo?
mas tem um protocolo com o João Tavante. Ele assinou ele mesmo, perante eu e ele ali, ó. Tive essa oportunidade, pedindo máquina para o nosso município. Imagina, naquela época, pedindo máquina, cara. E assim nós fomos, né? E assim fomos indo. Plantando 3 mil mudas de árvore, presidente. Dentro dessa cidade, 3 mil mudas. Demos uma quadra de terra aqui. Demos uma quadra para o governo. Quando eu fornecer as mudas para nós arborizar em Triângulo Norte, nós não tinha dinheiro para pagar ele. Demos aí para ele. Ué, mas as árvores que estão plantadas é daquela época. Que dá tora. Gente! Então, tem horas que a gente tem que dar um desabafo aqui. Não é às vezes a gente querer aparecer, mas, gente, agora nós temos toda a secretaria andando, temos orçamento. É só parar de mentir, tá? Vamos sentar, vamos trabalhar. É, mas dessa forma aí, vereadora, não querer um Corolla, gente do céu. Aí não tem jeito, aí pode abandonar. Aí pode abandonar. Fazer o quê? Muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite, vereadora Suzana, vereador Nelto Curini, vereador Pico, Claudio, vereador Jacir, vereador Pedro, vereador Júnior, vereador Nelsinho, seu Nelson, esposa, secretário Léo, os funcionários da casa, dono Dariano, cumprimento a todos. Dizer que estamos aqui tentando fazer a nossa parte, que é representar a população de Piranga do Norte da melhor forma possível. Doa a quem doer. Né? Decepcionado em muitas partes, acho que dá para ver notoriamente em minha fisionomia. Há mais de 2 meses temos planejado a festa do município, tudo já praticamente rascunhado. Vocês sabem, o projeto veio para cá, foi aprovado. Eu não vi um cartaz em lugar nenhum. A única propaganda que teve foi uma entrevista que eu aproveitei daí na televisão de Sinop. Semana passada eu estive lá com o deputado Wilson Santos, teve o Semate, e pela amizade, o pessoal acompanha a gente pelo Facebook, algumas notícias daqui, e apresentador do telejornal me convidou para dar uma entrevista e também na Rádio Celeste. Não sei ainda, mesmo participando, estando junto, não sei ainda se realmente essa festa vai acontecer. Acredito que eu entrei em um barco furado e meu nome está indo junto. Mas vamos torcer para que dê certo, né? Vamos torcer para que dê certo e que nosso município comece a caminhar. É dessa forma, agradecendo a presença de todos, convidando. Essa vai ter uma sessão solene segunda-feira, que vai fazer parte da Semana do Município, com a apresentação de poesias da Escola Estadual. Vai ter exposto aqui, escrito, alguns alunos vão declamar algumas poesias aqui na sessão solene da Semana do Município, que será na próxima segunda-feira. Né? Então, convidando a todos, desejando uma boa semana, uma semana abençoada por Deus e que se faça presente. Boa noite. Dessa forma, a gente encerra a 11ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2015.